Capítulo 9. A velha alma da Galia. Havia algo desse menino em Poquelin, verdadeiro sobrenome de Molière, filho da plebe. Havia algo dele em Beaumarchais. Ser moleque é uma nuance do espírito gaulês. Misturada ao bom senso, às vezes aumenta-lhe a força, como o álcool faz ao vinho. Algumas vezes é um defeito. Homero se repete, que seja. Poderíamos dizer que Voltaire faz molecagens. Camille de Molin era da periferia. Championette, que brutalizava os milagres, saiu das ruas de Paris. Bem pequeno, já havia inundado os pórticos de Saint-Jean-de-Beauvoir e Saint-Étienne-du-Mont. Muitas vezes chamava de você o relicário de Saint-Geneviève para dar ordens na cara de Saint-Janvier. O moleque de Paris é respeitoso, irônico e insolente. Seus dentes são feios porque é mal alimentado e seu estômago sofre, mas em compensação tem olhos bonitos por causa de seu espírito. Na presença de Jeová, saltaria com um pé só os degraus do paraíso. É bom de chutes e pontapés. Todo tipo de desenvolvimento lhe é possível. Brinca na enxurrada e se endireita pela rebelião. Sua afronta persiste mesmo diante da metralha. Era um descarado, vira um herói. E, como jovem tebano, sacode a pele do leão. O tambor bara era um moleque de Paris. Grita, avante. Como o cavalo da escritura diz, vá. E em um minuto passa de garoto a gigante. Esse filho da lama é também filho do ideal. Meçam a envergadura que vai de Molière a Bara. Em suma, para dizermos tudo em uma só palavra, o moleque é um ser que se diverte, porque é infeliz. Capítulo 10. Tal Paris, tal homem. Ainda para tudo resumir, o moleque de Paris é hoje, como outrora foi, o Graéculos de Roma. É o povo criança tendo na fronte as rugas do mundo senil. O moleque é uma graça para a nação e, ao mesmo tempo, uma doença. Doença que é preciso curar. Como? Pela luz, conhecimento. A luz saneia, a luz ilumina. Todas as generosas irradiações sociais provêm da ciência, das letras, das artes, do ensino. Fazei homens, dai-lhes luz para que eles vos aqueçam. Cedo ou tarde, a fulgurante questão da instrução universal há de estabelecer-se com a irresistível autoridade da verdade absoluta. E então, aqueles que governarem sob a vigilância da ideia francesa terão de fazer esta escolha: as crianças da França ou os moleques de Paris, as chamas em meio à luz ou os fogos fatos nas trevas. O moleque exprime Paris. E Paris exprime o mundo. Paris é um total, é o teto do gênero humano. Toda essa cidade prodigiosa é um resumo dos costumes mortos e dos costumes vivos. Quem vê Paris acredita ver o avesso de toda a história, com céu e constelações nos intervalos. Paris tem um Capitólio, a Câmara, um Partenon, Notre-Dame, uma Monte Aventin, o bairro Saint-Antoine, um Asinarium, a Sorbonne, um Panteão, o Panteon, uma Via Sacre, o Boulevard d'Italien, uma Torre de Vent, a Opinião, e substitui as desonras públicas pelo ridículo. Seu majo chama-se arrogante, seu trasteverino é alguém da periferia, seu ramal, o valente dos mercados, seu lazzarone, o populacho, seu cockney, o efeminado. Tudo o que há fora de Paris, há também em Paris. A vendedora de peixe de Dumarsan pode fazer a réplica à vendedora de hortaliças de Eurípides. O lançador de disco Vejanos revive no equilibrista Furioso. O granadeiro Van de Boncourt andaria de braço dado com Therapontigonius Miles. Damasippe, o antiquário, estaria feliz entre os negociantes do ferro velho. Vincennes agarraria Sócrates tanto quanto Ágora aprenderia de Diderot. Grimoire de la Reynière descobriu o rosbife com sebo, assim como Curtillus inventou o ouriço assado. Sob o balão do Arco de Toile, vemos reaparecer o trapézio que está em Plauto. O engolidor de espadas de Pécilo, encontrado por Apulé, é engolidor de sabres na Ponte Neuf. O sobrinho de Rameau e o parasita Curculion formam um par. Ergasile pediria para ser apresentado a Cambaceres por Egrefeli. Os quatro peraltas de Roma, Alcesse Marco, Fédromo, Diabolus e Argíripo, descem de La Cortile na diligência de La Batute. Aulo Gelli não parava por mais tempo diante de Congrio do que Charles Nodier diante de Polichinelo. Marton não é uma pantera, mas também Pardalisca não era um dragão. Pantolabos, o farcista, caçoa do gozador no café inglês Nomentanos. Hermógenes é tenor no Champs-Élysées e em volta dele Trásios, o mendigo, vestido de bobeche, pede esmola. O importuno que nos faz parar nas tulherias, segurando o botão de nosso casaco, nos faz repetir, após 2000 anos, a apóstrofe de Thesprion. Quis prosperantum me perrende palio. Quem me dera, agora que estou apressado, segurando-me por meu casaco. O vinho de Suresnes parodia o vinho d'Alba. O copo cheio de Desargiers se equilibra à grande taça de Balatron. O Père Lachaise espalha, sob as chuvas noturnas, os mesmos clarões que as esquilhes. E a cova do pobre, comprada para 5 anos, vale como o caixão de aluguel do escravo. Procurem alguma coisa que Paris não tenha. A bacia de Trofônios não contém nada que não esteja na tina de Mesmer. Ergáfilas ressuscita em Caliostro. O Brahmani Vasafanta encarna-se no Conde de Saint-Germain. O cemitério de Saint-Médard faz tão grandes milagres quanto a mesquita de Aumônier, em Damasco. Paris tem um Esopo, que é Maillet, e uma Canídia, que é a senhorita Lenormand. Assusta-se como Delfos com as fulgurantes realidades da visão. Faz girar as mesas, assim como Dodona, as trípodes. Coloca no trono a leviana, assim como Roma coloca nele a cortesã. E, afinal de contas, se Luís XV é pior do que Cláudio, Madame du Barry vale mais que Messalina. Paris combina em um tipo extraordinário que viveu e com quem nos acotovelamos a nudez grega, a úlcera hebraica e a brincadeira grosseira do Gascão. Mistura Diógenes, Jó e Palese, veste um espectro com velhos números do Constitucional e produz Chodruc Duclos. Embora Plutarco diga, os tiranos não envelhecem, Roma, tanto no tempo de Silas como no tempo de Domiciliano, resignava-se e moderava seu ânimo com gosto. O Tibre era um Letes, se dermos crédito à apologia um tanto doutrinária que dele fazia vários vibiscos. Contra os Gracos, temos o Tibre. Beber o Tibre é esquecer a insurreição. Paris bebe 1 milhão de litros de água por dia, mas isso não a impede de oportunamente soar o toque de reunir e o toque de chamada. Com poucas exceções, Paris é um bom menino. Aceita tudo majestosamente. E não é difícil no que diz respeito a Vênus. Sua calipígia é otentote. Conquanto que ria, concede anistias. A feiura o alegra. A disformidade o diverte. O vício o distrai. Seja engraçado e poderá ser alguém incrível. Até a hipocrisia, esse supremo cinismo, não o revolta. É tão literário que não tapa o nariz diante de Basílio e não se escandaliza com a oração de Tartufo mais do que Horácio com o soluço de Príapo. Nenhum traço da fisionomia universal falta ao perfil de Paris. O baile Mabile não é a dança poliminiana de Janículo, mas nele se vê a revendedora de objetos de toucador com os olhos fixos na cortesã, exatamente como a alcoviteira Estáfila espreitava a virgem Planésium. A barreira do combate não é um coliseu, mas ali se é feroz como se César estivesse observando. A hospedeira síria tem mais graça que Dona Saguê, mas se Virgílio frequentava as tavernas romanas, David d'Angers, Balzac e Charlotte sentavam-se às mesas das tavernas parisienses. Paris reina, aí fulguram os gênios, aí prosperam os caudas vermelhas. Adonai passa por aí em seu carro de 12 rodas, de trovões e de relâmpagos. Sileno faz aí sua entrada, montado em seu burrico. Sileno, leia-se Ramponon. Paris é sinônimo de cosmos. Paris é Atenas, Roma, Sibaris, Jerusalém, Pantin. Todas as civilizações e também todas as barbáries encontram-se aí. Paris ficaria bastante aborrecida por não ter uma guilhotina. Um pouco de praça de greve é bom. Que seria de toda essa eterna festa sem tal condimento? Nossas leis sabiamente o fornecem, e graças a elas, aquele cutelo goteja sobre essa terça-feira gorda. Capítulo 11. Escarnecer, reinar. Paris ter limites? Não. Nenhuma outra cidade teve essa dominação que escarnece, às vezes, aqueles que subjuga. Agradar-vos, ó atenienses, exclamava Alexandre. Paris faz mais do que leis, faz a moda. Paris faz mais do que a moda, faz a rotina. Paris pode ser estúpida, se lhe aprouver, e às vezes se dá esse luxo. Então o universo torna-se estúpido como ela. Depois Paris acorda, esfrega os olhos e diz: Como sou estúpida! E desata a rir na cara do gênero humano. Que maravilha uma cidade assim! Coisa estranha que essa grandiosidade e esse burlesco façam boa vizinhança, que toda essa majestade não seja atrapalhada por toda essa paródia, e que a mesma boca possa hoje soprar a trombeta do juízo final e amanhã a flauta de bambu. Paris possui uma jovialidade soberana. Sua alegria é relâmpago e sua farsa empunha um cetro. Seu furacão irrompe às vezes de uma careta. Suas explosões, suas jornadas, suas obras-primas, suas maravilhas, suas epopeias chegam aos extremos do universo, bem como seus disparates. Seu riso é uma boca de vulcão que respinga por toda a terra. Seus gracejos são faíscas. Impõe aos povos suas caricaturas, bem como seu ideal. Os mais altos monumentos da civilização humana aceitam suas ironias e emprestam sua eternidade às suas fanfarrices. Paris é sublime. Tem o um maravilhoso 14 de julho que liberta o globo. Faz todas as nações prestarem o juramento do jogo de Pela. Sua noite de 4 de agosto dissolve em 3 horas 1.000 anos de feudalismo. Faz de sua lógica o músculo da vontade unânime. Multiplica-se sob todas as formas do sublime. Inunda com seu clarão Washington, Kosciuszko, Bolívar, Botzaris, Riego, Ben, Manin, Lopes, John Brown, Garibaldi. Está em todos os lugares onde arde o futuro. Em Boston, em 1779, na Ilha de León, em 1820, em Pest, em 1848, em Palermo, em 1860. Cochicha a poderosa palavra de ordem liberdade nos ouvidos dos abolicionistas americanos reunidos na barca de Harper's Ferry e nos ouvidos dos patriotas de Ancona reunidos na escuridão dos Arques, diante da estalagem Gozzi à beira-mar. Cria Canares, cria Quiroga, cria Pisacane. Dá brilho ao que é grande sobre a terra. Impelidos até onde seu sopro os empurra, Byron morre em Missolonghi e Massete em Barcelona. É tribuna aos pés de Mirabeau e cratera aos pés de Robespierre. Seus livros, seu teatro, sua arte, sua ciência, sua literatura, sua filosofia são os manuais do gênero humano. Tem Pascal, Renan, Corneille, Jean-Jacques, Voltaire para todos os minutos, Molière para todos os séculos. Faz falar sua língua na boca universal, e essa língua torna-se verbo. Constrói em todos os espíritos a ideia de progresso. Os dogmas libertadores que forja são cavalos de batalha para todas as gerações, e é com a alma de seus pensadores e de seus poetas que, desde 1789, são feitos todos os heróis de todos os povos, o que não a impede de ser moleque. E esse gênio enorme que se chama Paris, ao mesmo tempo que transfigura o mundo com sua luz, pinta com carvão o nariz de Bouginier no muro do templo de Teseu e escreve Credeville ladrão nas pirâmides. Paris sempre mostra os dentes. Quando não está ralhando, está rindo. Assim é Paris. As fumaças de seus telhados são as ideias do universo, amontoado de barro e de pedras, se assim quisermos, mas acima de tudo, ente moral. É mais do que grande, é imensa. Por quê? Porque ousa. Ousar é o preço do progresso. Todas as conquistas sublimes são mais ou menos o prêmio da ousadia. Para que a revolução acontecesse, não bastaria que Montesquieu a pressentisse, que Diderot a pregasse, que Beaumarchais a anunciasse, que Condorcet a calculasse, que Arouet a preparasse, que Rousseau a premeditasse. Foi necessário que Danton a ousasse. O grito audácia é um fiat lux. É preciso, para o caminhar em frente do gênero humano, que haja no topo, permanentemente, orgulhosas lições de coragem. As temeridades arrebatam a história e são uma das grandes luzes do homem. A aurora ousa quando desponta. Tentar, desafiar, persistir, perseverar, ser fiel a si próprio, arcar com o destino, surpreender a catástrofe, com um pouco susto que ela nos causa. Ora afrontar o poder injusto, ora insultar a vitória inebriada. Resistir, enfrentar, eis o exemplo de que necessitam os povos e a luz que os eletriza. O mesmo clarão formidável vai da tocha de Prometeu ao cachimbo de Cambronne.